isso, eu espero que conheça bem. Amanhã você já possa ligar para a igreja e fazer a sua inscrição escolhendo. Só vou te pedir que ligue a partir do período da tarde, porque a gente teve uma dificuldade de baixar o segundo módulo. Então, o segundo módulo ainda não está disponível. Mas amanhã à tarde a gente já vai ter resolvido isso. Eu vou vir aqui na igreja pessoalmente para poder resolver essa questão em nome de Jesus. Pois bem, dito isto, Bia, pode colocar o PowerPoint aí. Vamos continuar a conversa que começamos hoje no período da manhã. Não sei se você observou um novo banner aqui na frente da igreja. Alguém já sabe o que está escrito ali no slogan da nossa igreja? Colegiado não vale, hein? Não viram o banner novo, gente? Precisa dar uma olhadinha, está ali na frente da igreja. Gilson não fala nada, Gilson participou da criação disso. Cine Luz, uma família para ser e pertencer. Estou trabalhando esse conteúdo. Mas a gente hoje, no período da manhã, nós conversamos com a igreja que seja mais do que um slogan, mas que seja algo que nós estejamos vivendo. Quando eu falo sobre isso, a igreja precisa ser compreendida como uma família. Quais são as características de uma família saudável? E aí hoje pela manhã algumas pessoas me ajudaram aqui, falaram, a família, ela desenvolve, ela tem uma união, ela tem uma cumplicidade. A família é um ambiente social, o primeiro grupo social que a gente participa, assim que a gente nasce, e ali a gente aprende a vida. Ali a gente conversa sobre todo tipo de assunto. Em uma família, a gente descobre coisas uns dos outros, porque a gente vive debaixo do mesmo teto. Mesmo aqueles que já não moram juntos, né? De repente o filho está na faculdade, ou já casou. Mas com família, a gente pode ter conversas mais olho no olho, tete a tete. Quantas vezes reuni minha família, eu, Patrícia, Lili, Júnior e Lucas, para a gente poder parar para conversar um pouco, para a gente orar junto, para a gente discutir um assunto sério, tá certo? Como que nós vamos buscar recursos para a obra que estamos realizando, quais são os desafios, quase sempre que eu estou diante de um grande desafio na igreja, um evento muito grande, um desafio agora de um novo modelo de escola bíblica dominical, eu converso com minha família, a gente troca uma ideia, por quê? Porque nós somos família, em família a gente pode conversar, a gente pode falar, a gente pode abrir o coração. E pelo que a Bíblia nos estimula e nos ensina, a igreja deve ser compreendida como uma família. O texto bíblico que nós lemos hoje de Efésios capítulo 2, verso 2, está aqui também, pode passar o slide. Ele diz sobre isso, que nós fomos comprados por um alto preço e agora somos família de Deus. Efésios, pode ir um pouquinho mais para frente, para a gente chegar nesse versículo. Já até preguei sobre ele aqui em um domingo também anterior. Nós somos família de Deus. Nós somos chamados para isso. E como igreja, nós somos e pertencemos. Então nós sabemos a nossa identidade. Nós sabemos o que nós somos e nós temos consciência que pertencemos a um grupo. Não se troca de igreja como se trocasse de camisa. A gente já fala sobre isso há algum tempo. Todas as pessoas que chegam para a nossa igreja, eu tenho um tempo de gabinete, eu converso. O que você se interessou em vir aqui para a igreja? Você está debaixo de oração? Você está convencido que você está chegando para uma família? Você está entendendo que aqui você vai ter compromissos? Que você vai ter um dever? Que você vai ser convocado a desenvolver seus dons e talentos? A gente conversa. Por quê? Porque a igreja não é um clubinho social, você sabe disso. A igreja não é um lugar simplesmente para a gente poder chegar e ficar bem na fita e falar com os amigos, e aí, tudo bem, tranquilo. Não, a igreja é muito mais do que isso. Então, a grande proposta é que o slogan que está no banner da igreja, daqui a pouco vai estar em nossas camisetas, vai estar no Facebook da igreja, vai estar no site, no aplicativo, vai dirigir a gente. Essa frase ela é fruto de uma série de mensagens que algumas igrejas fizeram. Igreja, família, para ser e pertencer. Eu introduzi a ideia do ser, quando estava ali em oração, pedindo a Deus algo para o ano de 2020. Junto com a ideia do prazer de servir. Irmãos, como igreja, nós precisamos cada vez mais entender que para mim é um privilégio poder vir aqui pregar para vocês. Vir aqui poder dirigir um culto, como a Tânia dirigiu agora. Vir aqui pegar uma guitarra, alguém tocar aqui para louvar a Deus. Isso é um privilégio. Gente, alguém ficar ali na recepção, chegar cedo, pegar, botar um crachá e organizar tudo ali. Os irmãos aí, hoje eu pedi ajuda dos homens da igreja para poder colocar o banner lá na esquina da igreja, ainda não vai poder ser fixado na parede, então precisar dos homens ir lá botar o banner todo domingo, depois tirar, ir lá colocar, depois tirar. Vai dar um pouquinho de trabalho até a gente conseguir mandar fixar o banner lá no muro do vizinho lá, que já até autorizou a gente colocar. Dá trabalho. Só que quando você entende que você é a igreja, mas que você também pertence, você entende que você tem um dever de cuidar dessa igreja, amar essa igreja. E não é porque eu sou pastor, não, tá? Hoje eu falei de novo com a igreja, eu não tenho nenhum interesse de criar aqui um império pessoal para o pastor Milho. A mais pura realidade é que hoje você homenageou minha esposa, homenageou a Regina, mas nós somos temporários, irmãos. Um dia eu passo, a igreja fica. Um dia eu sou substituído, outro virá. Uma coisa que eu quero é que você sempre glorifique a Deus. Talvez você possa até se esquecer de mim, mas não se esqueça do que Deus fez no período que estivemos juntos, servindo a Deus, vivendo como família, como igreja, como família de Deus. Pois é isso que Efésios capítulo 2, verso 19 diz. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros. Vocês agora são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos trocar ideia. Falei hoje pela manhã que os entendidos da psicologia admitem que ninguém consegue ter comunhão plena com mais do que 15 pessoas, irmãos. Então, por que que a gente acha que a gente vai conseguir ter uma excelente comunhão com 200 pessoas? Não vai ter. Então, por isso, você precisa estar envolvido em um ministério da igreja, para que alguém possa te ajudar na caminhada, para que você tenha um líder sobre a sua vida. Nós nos conhecermos mais, nós darmos a cara, mostrarmos quem nós somos. O sentimento da pós-modernidade diz que cada um na sua. O sentimento da pós-modernidade é que você pensa em você, que você deve ser egocêntrico, que você deve ser individualista. Tudo o contrário do que a Bíblia diz, do que nós devemos ser. Nós devemos ser plural, nós devemos ser colegiado, nós devemos ser comunidade. Então, por isso, Jesus deixou a igreja para ser a comunidade, a família de pessoas que se conhecem, que sabem o nome, mas a gente não vai conseguir fazer isso plenamente. Então, por isso, se você chega, se envolve em um ministério, conversa com alguém, solicita uma visita, faz uma visita a alguém, isso é algo que Deus fica feliz e agrada a Deus. Sabe por quê? Porque isso não pode ser apenas uma ideia, um slogan no bonito banner, pelo menos eu achei bonito, no banner de entrada da igreja, mas deve ser um conceito que nós estamos vivendo. A igreja é uma família, para ser, para pertencer. Pode voltar ao slide, por favor. Por isso, a proposta, nesse entendimento de que a igreja é uma família para ser e pertencer, que nós temos prazer de servir esta família, você precisa descobrir uma nova maneira de viver. As coisas não podem viver na mesma. Ano vai, ano vem. Você não cresceu? Você não se abriu para um novo conhecimento? Você não é mais uma pessoa ensinável? Toda igreja que perde a sua capacidade de aprender, ela para de crescer. Todo líder que para de ter a disponibilidade de aprender algo novo, ele para de liderar. Todo pastor que não está aberto humildemente para aprender algo novo, ele começa a entrar no nível de mediano, de uma mediocridade, porque ele deixou de ser ensinável. Eu ainda sento para poder assistir uma aula, eu ainda ouço pregações, eu me avalio todo dia, todos os cultos da igreja, eu revejo os cultos da igreja para saber se a guitarra estava alta, se o contrabaixo estava alto, se a bateria foi demais, se o pessoal do louvor, se o pessoal do som colocou o som direitinho, se eu preguei minimamente, adequadamente, se os termos que eu usei foram adequados. De vez em quando ainda dou uma escorregada, né? É, não tem muito o que fazer, mas eu vou ouvir de novo e vou corrigir. Por quê? Porque eu quero crescer. Eu estudei sim, fui para a faculdade, deu muito trabalho para chegar até aqui, mas eu continuo aprendendo. Então toda igreja, família que cresce, ela continua aprendendo. Então por isso, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui, por que você veio a este mundo? Uma igreja, ela jamais será aquilo que Deus criou e aquilo que Deus quer que ela seja, quando ela não sabe o seu propósito. Mas isso leva ao entendimento que eu, como pessoa, individualmente, eu tenho que saber o propósito da minha vida. Quando eu me descubro no propósito da minha vida, a coletividade cresce, a coletividade tem uma repercussão na coletividade, ou seja, na igreja. Pais que mesmo que já tenham o seu trabalho, pais que mesmo que tenham a vida financeira estabilizada, mas que continuam aprendendo, se tornam um bom exemplo para os filhos, sabiam disso? Pais que continuam ainda estudando, pais, filhos que veem os pais, olha, meu pai já tem formação acadêmica, meu pai já tem pós-graduação, mas ele está sempre antenado, ele está sempre recebendo. Pais passam a ser um bom exemplo para os filhos. Quem dera eu tivesse estudado muito mais do que eu estudei no meu período de adolescência e juventude. Se eu tivesse ido além, mas eu preciso hoje ser um bom exemplo para o meu filho. Isso tudo vai passar por um propósito de vida. Então a pergunta agora é, por que que você veio a este mundo? Você sabe qual é o propósito de Deus individualmente para você? Se nós tivermos pessoas individualmente amadurecidas em pleno crescimento, a igreja vai crescer, gente. Se tivermos pessoas melhorando, buscando mais capacitação, é óbvio, haverá uma repercussão em todas as esferas da igreja. Se eu tenho pessoas que melhoram na sua vida profissional, daqui a pouco a gente tem uma repercussão financeira, sabe por quê? Porque a pessoa vai lá e faz um concurso e passa, daqui a pouco ela volta e dá dízimo, e as obras podem avançar, a sua empresa melhora. Nós teremos uma igreja saudável quando nós tivermos pessoas saudáveis. Pessoas se tornam saudáveis quando elas descobrem o seu propósito de vida. Por que você veio a este mundo, meu irmão? Você não é obra do acaso. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Você não é um acidente de percurso. Coisa triste a gente viver com uma pessoa que ainda não se entendeu, ainda não se descobriu, ainda não se despertou para o sonho de Deus na vida dela. Próximo slide, Bia, por favor. Por isso, diante dessa pergunta, o primeiro texto foi o que a gente já leu. Mas agora eu quero te dizer outra coisa. Você veio a este mundo para entender e viver o real propósito de Deus na sua vida. O propósito é de Deus. A vida você está vivendo, porque foi Deus que te deu. Então, por isso, número um, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Se nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, irmãos, sem dúvida nenhuma a igreja vai crescer. Se a gente se aprofundar no relacionamento individual, e aí eu estou falando que você não deveria estar satisfeito apenas com o que eu prego para você. Você deveria ler a sua Bíblia em casa, você deveria pegar uma boa devocional, diariamente ter um tempo de devocional na sua vida, seja no período de descanso, seja dentro de uma condução, seja onde for. Mas você deve buscar conteúdo. Buscar conteúdo significa dizer que você está aprofundando o seu relacionamento com Deus. Você provavelmente, como muitas pessoas que eu conheço, inclusive eu ouço alguns pregadores. Vou no Spotify, busco lá uma palavra, uma mensagem, um discipulado, ouço no YouTube, vejo no YouTube, no Facebook, eu acompanho coisas boas. Eu ouço coisas boas. Coisas que caminham com a minha fé, coisas que alimentam o meu espiritual, coisas que alimentam a minha mente de maneira saudável. Por quê? Porque eu quero aprofundar o meu relacionamento com Deus. Aí você me diria, mas pastor Billy, como que a gente faz isso? Você vai ter que entender alguns princípios da palavra de Deus. Então a primeira ideia é, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Saiba que toda vez que você vier nesta igreja, alguns estão nos visitando, estão aí, depois se você quiser bater um papo comigo, preencha essa ficha aqui, ó, para a gente poder conversar, bota o seu nome que a secretária da igreja vai te ligar para a gente marcar um gabinete, eu quero conhecer as pessoas, estou à sua disposição. Toda vez que você vier no culto de oração, terça-feira, 8 horas da manhã, alguém vai dizer para você, aprofunde o seu relacionamento com Deus. porque é isso que segura pessoas na igreja. O que segura pessoas na igreja não é uma boa música, simplesmente. O que segura pessoas na igreja não é uma boa iluminação, não é a transmissão de um culto. Tudo isso é paralelo. Hoje você vem na igreja e você oferta. Você dá a sua oferta com transferência bancária. Você vai ali na maquininha, passa o cartão de débito, tudo para facilitar a vida das pessoas. Mas nada disso segura as pessoas na igreja. Sabe o que segura as pessoas na igreja? Deus. Quando você aprofunda o seu relacionamento com Deus. E quando a gente aprofunda o relacionamento com Deus, a gente fica blindado das heresias, das maluquices, das loucuras que estão sendo propostas aí. Meu irmão, minha irmã, você precisa saber, você está sendo atacado por todos os lados. Ou na questão política, ou na questão social, ou na questão do trabalho, ou dentro da sua família, nós somos alvo de Satanás, pode ter certeza. Mas como já dizia para os meus adolescentes lá, muito tempo quando eu era líder de adolescente, muito antes de Satanás mirar em um de nós, Deus já tinha cada um de nós em sua mente e em seu coração. Por isso Deus moveu-se do seu trono de graça e veio habitar entre nós, na pessoa de Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Meus irmãos, Deus não nos criou para Ele ficar se divertindo lá no céu com as nossas mazelas. Como que você entende Deus? Você entende Deus ainda num trono barbudo, com um negócio lá na mão, se divertindo com a desgraça do ser humano? É claro que não. Pelo menos o Deus que eu sirvo, que é o Deus da Bíblia, Ele saiu do seu trono e veio habitar entre nós para nos capacitar a viver um relacionamento significativo com Ele mesmo. E esse é o segredo para sermos uma igreja família, para sermos uma igreja que nós pertencemos e que nós amamos, em nome de Jesus. Mas para tudo isso acontecer, você precisa... Pode passar, Bia, por favor. Saber de alguns princípios básicos que são fundamentais para que não simplesmente você esteja aqui superficialmente, mas que você viva a vida integral que Deus te disponibiliza. Então pense sobre isso. Deus te criou. Alguém aqui tem dúvida disso ainda? Que Deus criou o ser humano? Ah, você ainda está na conversa do evolucionismo ou do criacionismo? Você tem dúvida que do nada Deus falou, haja luz? Irmãos, é do nada, só Deus tem esse poder. Então isso é um princípio básico. Jovens que estão na faculdade e que vão ser confrontados e que vão ser lá cutucados e com a questão do evolucionismo e que de não sei o que, tem muita coisa aí que a gente ainda não entende, mas uma coisa a gente sabe: todas as coisas foram criadas por Deus. Olhe para você, analise o seu corpo. Eu sou meio narigudinho. Mas é o quê? Eu nasci assim, eu sou assim, ainda com tudo isso ainda casei, né? Ainda teve alguém que olhou e falou, eu vou querer ficar com ele. Mas meus irmãos, olhe para o seu corpo. O seu corpo é uma expressão do poder criador de Deus. Sim ou não, irmãos? Bote a mão no seu peito, seu coração bate, sua função renal está trabalhando, seu cérebro está funcionando, suas vias, seu sangue está circulando, o corpo humano, a perfeição de Deus. Mas quando ele dá uma falhada, né? Ainda mais se a gente não cuidar dele, se a gente comer demasiadamente coisas que prejudicam, se a gente não cuidar bem do corpo, vai dar problema. É claro. Mas meus irmãos, você já viu algum estudo mostrando o funcionamento dos neurônios? O funcionamento do corpo, o homem está tentando fazer o robô andar. Aí você olha lá, agora tem um robôzinho aí de última geração. Aí você vê o robô lá todo troncho, né? Você anda, você corre, você faz as coisas e é uma perfeição, irmãos. Sim ou não, gente? É o poder de criação de Deus que só Deus tem. Que do nada Ele diz, haja luz. O que, que diz a Bíblia? E houve luz. Então por isso você precisa acreditar. Deus, Ele é o Criador. Só que por Ele te criar, Ele tem o direito de te exigir algo. Mas exigir, pastor, é exigir. Em amor, Deus diz honestamente para a gente o que a gente tem que fazer. Deus te criou, entre tantas coisas, para que você possa amá-lo acima de todas as coisas. Nós estamos aí agora, iniciando o mês de março. Janeiro já foi, fevereiro também. Começou o ano. Nós estamos vivendo o ano de 2020. Olha que loucura. Como que a gente vai viver o ano de 2020? Compreendendo, meu irmão, que Deus não quer nada mais, nada menos do que o seu amor integral por ele. Quando Jesus em Mateus, pode passar, Pedro, por favor. É lá o que eu tinha acabado de falar. Quando Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento, sobre qual seria a dica que ele tinha para dar para as pessoas, Mateus 22, 37 e 38, será que a gente pode ler junto? A resposta de Jesus foi, vamos juntos? Ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.
Difícil de entender? Parece que sim. Porque às vezes a gente ama mais o carro novo que a gente comprou do que o próprio Deus. Que loucura! A cabeça do ser humano é coisa difícil, gente. É difícil sim. Mas está a dica do próprio Jesus. Jesus, ele não está dizendo que para você ter um relacionamento com Deus, você tem que pagar a promessa, que você tem que subir escadaria, que você tem que fazer. Jesus não está nem dizendo que você tem que ser dizimista. Jesus está dizendo que o maior mandamento, e é Jesus, da Bíblia, o Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, ele está dizendo, gente, negócio aqui, o papo é reto, é amor. Amar o Senhor. Mas de que jeito amar a Deus? Amar de todo o coração. Sabe o que isso significa? Quando alguém fala, você pergunta para uma criança, você me ama? Aí a criança fala, papai, mamãe, amo de todo o meu coração. Ela está dizendo que ela ama com toda a sua existência. Coração, a central das emoções, né? Alguém diz isso, mas quando alguém diz que eu amo de coração você, eu amo do que tem mais de puro e mais interno do meu interior, eu estou te dizendo que você mora dentro de mim. Então é muito pessoal, gente, o que Jesus está dizendo. O nosso sentimento pelas coisas de Deus, é por isso que eu não consigo entender alguém que, de jovens ou mesmo que adultos, chegam na faculdade, basta lá um professorzinho lá falar qualquer coisa lá contra Deus, que Deus não existe, que a religião é o ópio da sociedade, e que, vamos lá, vai falando que é maluquice toda hora. Aí o cara já daqui a pouco, ele já não quero vir mais à igreja, pastor só quer saber de dinheiro, igreja é bobagem, aí começa. Não dá para entender não, sinceramente. Não dá não. Ou então não teve um encontro real com esse Deus. Porque o desafio está ali. Gente, o sentimento que você tem por Deus é qual? É um sentimento que vai daqui até amanhã? O sentimento que nós temos por Deus é até mês que vem? O sentimento que nós temos por Deus, a gratidão que nós temos por Deus, é até quando? É até quando tudo aqui na igreja estiver tranquilinho, ar-condicionado bonitinho, salinha, ou o dia, sei lá, que a gente passar por uma crise? Aí a gente não ama mais a Deus? O sentimento que você tem por Deus, de gratidão, de amor, sabe, irmãos, nós fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus. Eu serei eternamente agradecido quando eu for assunto aos céus, quando eu for para os céus, quando Jesus me levar para os céus, eu morrer, passar dessa vida aqui, eu ainda vou continuar por toda a eternidade agradecendo a Deus. Sabe por quê? Se não fosse o amor de Deus, nem aqui eu estaria, gente. Então, qual é a medida daquilo que você ama, da forma que você ama a Deus? Se você for ouvir Jesus, Deus deve ser a coisa mais importante da sua vida. Não tem nada nem ninguém que possa substituí-lo. Então, por isso, diante de tudo isso que nós estamos conversando com você, de uma igreja, família, ser, pertencer, prazer em servir, nada disso acontece se o nosso sentimento por Deus não for o mais nobre possível. Por isso que Jesus falou, olha, esse amor que vocês devem ter por Deus deve ser de todo o coração. O amor de todo o coração, ele dura, mas dura, e ele dura para sempre. Você já viu amor de mãe? Amor de mãe é comparável. Porém, ainda assim a Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer de um filho que mama, ainda assim não me esquecerei de você. Deus não vai deixar de nos amar. Ah, irmãos, eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de que Deus te ama, mesmo quando você ainda estava afundado em seus pecados. Eu gosto muito dessa ideia de que mesmo que daqui para frente você ainda cometa algum delito, algum pecado que venha desagradar a Deus, nem isso vai fazer com que Deus deixe de te amar. Esse é o Deus que eu sigo. Não é por isso que eu vou abrir portas para o pecado. Essa mensagem vai falar sobre isso. Então cuide da sua vida, alimente sua vida espiritual, fuja do pecado, mas não se esqueça do sentimento nobre que você deveria ter, se ainda não tem, por Deus. O amor que Jesus está dizendo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, é um amor de todo o coração, mas é um amor de alma, é um amor de dentro para fora. Quando a gente pensa alguma coisa sobre esse amor de alma, é um amor que vai além da argumentação. Você poderia nunca ter dito que ama Deus, mas se suas atitudes demonstram que você é uma pessoa que vive para Deus, as pessoas vão entender que você ama Deus. O amor de alma, ele vai além de uma bonita canção que você cante, dizendo que ama Deus, de um argumento, de uma pregação, porque vai ficar notório que você tem um amor de dentro para fora pelas coisas de Deus. A palavra de Jesus sobre o amor que nós devemos desenvolver por Deus é o amor de coração, de alma, mas é um amor que também tem entendimento. Então você entende, por mais que você não entenda tudo. Alguém às vezes, fazendo uma palestra, né, uma pregação, um estudo em pequeno grupo, às vezes faz umas perguntas que nem eu sei nem responder. Aí eu falo, ó, cara, desculpa aí, mas eu não sei disso não. Né? Tinha alguém querendo saber o sexo dos anjos. Eu falei, sei lá, meu irmão, anjo não é igual gente, não. Você vai ficar preocupado com isso? Acho que é melhor a gente cortar o assunto aqui, que isso aí não tem resposta. É um negócio que a gente não entende. E a gente não vai entender, não. Nem tudo nos foi revelado. Mas o que foi revelado? O que foi revelado, você precisa entender, compreender. Então, meu irmão, o amar a Deus que Jesus está dizendo, que é o mandamento do Senhor, que nós devemos amá-lo de coração, de alma e de entendimento, deve passar pela sua razão. Não é uma coisa apenas de emoção. Eu até gosto quando os meninos aqui começam o culto, fazem um fundo musical, eu também toco guitarra, eu gosto disso. Fica gostoso, né? Quando a gente começa o culto, tem um fundo musical, eu mesmo pedi para o Samuel ali, pai, faz um fundo musical, fica gostoso. Mas, meu irmão, pode ter certeza, não é pela emoção, mas é por um sentimento racional que você está vivendo, que está vivendo com Deus. Sim ou não, gente? Suas emoções podem te enganar, podem te iludir. Às vezes você pode terminar o culto aqui em pranto, chorando muito, mas se não houver razão nisso tudo, você não vai nem saber o que foi falado aqui. A emoção, ela pode nos iludir. A gente pode, de repente, estar num culto, numa pregação, que de repente a música, a palavra, a oratória, nos levou a um sentimento até muito gostoso. Mas tem que ter razão, gente. Tem que ter entendimento. Tem que ter decisão. Tem que fazer escolhas. Quando Jesus está dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar de coração, amar de alma e amar de entendimento, sabe o que isso significa dizer? É que você vai ter que fazer escolhas significativas na sua vida, porque você ama a Deus. Quantos podem dizer amém? Porque você compreende e você entende. Alguém falou, pastor Billy, eu assinei o cartão resposta, eu estou decidido, eu quero pedir o batismo, e agora? Eu falei, agora, meu irmão, agora você vai receber ajuda, nós vamos te ajudar, nós vamos discipular você, nós vamos te trazer para perto, nós vamos tentar tirar as suas dúvidas, mas saiba de uma coisa, você fez a melhor escolha da sua vida, porque você decidiu agora sobre a sua eternidade. O batismo, estou falando para as pessoas que estão lá na classe de batismo, é uma ordem que Jesus deu. Aquele que crê, seja batizado. Mas saiba de uma coisa, você vai voltar lá para a sua vida. Você vai voltar para o seu emprego, você vai voltar para a sua faculdade, você vai voltar para a sua família. Lá você vai ter que fazer escolhas. Se não houver razão, se não houver entendimento, você vai estar no sal. Sabe por quê? Você vai ter que encarar as pessoas. Vai ter que olhar para elas e dizer, agora eu sou um cristão. Quando você diz que é um cristão, você precisa provar que você é um cristão. Que suas atitudes, seus hábitos mudaram. Mudaram para melhor, irmãos. Ninguém deve estar arrependido de fazer o que é correto. Ninguém deve estar arrependido, mesmo que a vida tenha te dado uma surra. Você não deve estar arrependido de fazer o que é certo diante de Deus. Então, por isso, a palavra de Jesus é tão profunda. Nós jamais seremos uma igreja de família para ser e pertencer se, em primeiro lugar, nós não estivermos com essa questão definida em nossa vida. Irmãos, vai ter noites que nós vamos ter que virar a madrugada aqui orando. Já estou programando uma vigília de oração. Irmãos, ninguém vem para uma vigília de oração se não tiver um sentimento nobre. Não é pelo pastor, não é pelo líder do ministério, mas é por Deus, irmãos. Ninguém deixa de dormir para se esforçar, é um esforço da gente caminhar. Não sei quantos aqui participaram da última vigília. Expusemos aqui tantas questões delicadas diante das pessoas que estavam aqui na vigília. Irmãos, é uma decisão, é uma escolha. E não é nada demais passar a madrugada. Na mesma madrugada que nós estávamos aqui orando, eu saí daqui para levar algumas pessoas em casa, o posto de gasolina ali estava lotado. 6 horas da manhã, lotado de jovens lá, ó, xaropando tudo. Ó. Porque aquilo lá é o Deus deles. Garrafa de cerveja, uísque, você já viu o que eles estavam usando lá. Aquilo lá é o Deus deles. Mais à frente, um pouquinho, tinha uma discoteca que inaugurou. E aí, 6 horas da manhã, o negócio estava lá. E a galera toda lá. Aquilo lá é o Deus deles. Mas e o nosso Deus? Nosso Deus estava aqui, presente, ouvindo as nossas orações. Sim ou não, irmãos?
Sim.
Da vigília para cá, eu tive muitas respostas de oração. Eu tive muitas situações que eu, humanamente, como líder de vocês e pastor da igreja, eu falei, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus falou, tem jeito, vai acontecer, o recurso vai aparecer e vocês vão avançar. Porque nós escolhemos, pelo entendimento, que deveríamos tirar uma madrugada, pelo menos para poder orar juntos. O ano de 2020 está apenas começando. Como que a gente vai viver nesse ano? Eu quero muito que você decida sobre isso. Seja na vigília. Não é apenas naquilo que trata sobre a igreja. Alguém disse, pastor, o senhor convoca as pessoas ao trabalho. Convoco mesmo. Igreja, ser cristão é para gente que quer trabalhar. É para gente que seja lá, por um irmão Manel. Nem está aqui, está doente em casa, mas se recuperando. Prazer, alegria do irmão Manel de chegar aqui 8:30 da manhã, sentar em um desses bancos aí e ficar orando por vocês. A frustração do irmão Manel hoje é não poder conseguir caminhar e vir até a igreja. Isso para mim é um exemplo, sim ou não, gente? Claro que é. Cheio de limitações, hipertenso, fui verificar a pressão dele, 19 pelo não sei o quê, lamentando por não poder vir à igreja. Isso deve ser um exemplo positivo para mim. Não é só com a igreja, é na sua vida pessoal, gente. A convocação para a gente viver a vida de Jesus em nós é para que seja na palestra que Jesus vai fazer agora, dia 5, seja a melhor palestra da sua vida. É que seja lá na venda que você vai fazer para alguém, seja a melhor venda possível. Você trate o seu cliente como se ele fosse único. Você dê atenção, seja o paciente no hospital, seja a pessoa que você serviu na sua empresa, onde você faz comida lá para os outros. Seja do que você estiver fazendo, meu irmão, você faça bem feito, porque o seu negócio é com Deus, que te criou e tanto te amou e sempre vai te amar. Seja na educação, na pedagogia com seus filhos, seja no sim ou no não que você vai ter que dar para os seus filhos. Fuja disso, hein? Não apenas dê sim para os seus filhos, não. Aprenda a dizer não também, mas seja na educação, na pedagogia, com a ajuda de Deus, na educação dos seus filhos. Faça bem feito. Não negligencie o presente que Deus te deu, a criação dos seus filhos. Seja no que você estiver fazendo. Ouvi um testemunho de um rapaz que corria, e uma coisa que ficou muito característica daquele rapaz é que ele sempre corria sorrindo. E alguém foi e perguntou para ele: por que que você, toda competição que você faz, você corre e você está sorrindo? Ele deu um testemunho que serviu para o mundo. Ele falou: olha, eu corro sorrindo, porque eu acho que Deus fica feliz. Eu acho que Deus gosta de me ver correndo. Colecionador de medalhas. Eu corro sorrindo porque eu acredito que Deus fica feliz com o que eu estou fazendo. E você? E eu? Como eu prego? Como eu lidero? Como eu crio os meus filhos? Como eu cuido da minha esposa? Como é o meu trabalho secular? Quando a gente tem consciência de quem Deus é na nossa vida, tudo tem a ver com Ele, como a música que a gente cantou aqui agora. Tem menos a ver com a gente. Alguém me falou: por que que você, a cada paciente, parece que você faz o mundo parar e olha nos olhos? Isso é importantíssimo, gente. Você já foi atendido por alguém que mal olhou para você? Você já sentou na mesa, na cadeira, em frente a um médico que mal ele olhou para você? Mal te examinou? Os caras estão tão no mecanismo, parece que eles não querem nem te ouvir. Se ele pudesse fazer a consulta pelo interfone, acho que ele faria. Contato pessoal, olho no olho. É um absurdo. Um médico que não conversa com o paciente, que não troca ideia. Parece que os caras estão gastando tanto tempo nos botecos, nas faculdades, ao invés de estar estudando, que eles têm medo do paciente. O paciente faz uma pergunta para eles, eles não sabem nem responder. Porque o tamanho da mediocridade de alguns. É impossível a gente entender um negócio desse. O médico que não conversa com o paciente. Irmãos, como é importante você parar. E olha que eu sou imperativo, hein? Mas sinceramente, você fazer, tá bom, irmão, quer falar? Vamos falar agora. Mas olha aqui no olho. Vamos focar a atenção. Você olhar para alguém nos olhos, a pessoa se sente pessoa, vista e enxergada. Esse é o tipo de relacionamento que eu gostaria de te convocar em nome de Jesus. Uma nova maneira de viver a vida. Para a gente poder ser igreja, família. Eu queria muito lançar um desafio para você. Você que está vindo aqui da igreja, você que já é membro da igreja, uma das aulas que nós vamos dar na Escola Bíblica Discipuladora é ensinar as pessoas a discipular. Nós não precisamos voltar a isso. Nós precisamos aprender a sentar com as pessoas para conversar com elas, mostrando quem Jesus é. Acho que muitos de nós ainda não sabemos fazer isso direito. Então, nós vamos focar a atenção nisso para a gente poder aprender. Eu queria que durante essa semana você pensasse em alguém, membro ou não da igreja, que você possa ligar para ela e falar: ô, fulano, onde você está? Está tudo bem? Se for alguém das tragédias aí, né? Se tiver alguma necessidade, liga para a igreja, a gente está providenciando aí uma ação coletiva dos alimentos não perecíveis e de roupas. Nós podemos te ajudar nisso. Mas eu queria que você se importasse com alguém. Sabe por quê? Avança aí para a gente poder concluir esta palavra. Depois de Jesus falar sobre isso, vai ali. Pode passar. Mais um. Pode continuar. Na mesma palavra que Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Jesus em Mateus 22, 39 agora, ele está dizendo: ó, o primeiro mandamento é amar a Deus, né? Mas o segundo, semelhante ao primeiro, é você amar o seu próximo como a si mesmo. Não sou eu que estou dizendo, não, gente. Não sou eu que sou apaixonado pelo projeto social da igreja, não. que nós temos que enxergar os invisíveis, que a sociedade já desistiu, é Jesus. Então você ama Deus? Então ligue para alguém durante a semana, dê uma palavra de apoio, se importe com alguém, diga que você está orando, seja membro ou não da igreja, talvez um parente seu, que você já não fala há algum tempo, porque a gente só vai conseguir expressar de fato que a gente tem esse sentimento nobre por Deus, quando a gente for completo. Por isso, desenvolva relacionamentos significativos, significativos com o seu próximo. O próximo pode ser a sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser o vizinho, sabe? Hoje eu fui incomodado por uma questão. Estava 6 horas da manhã lavando a minha calçada, e aí a minha borracha que a gente colocou lá, e até lá ainda estou utilizando a água da chuva para poder lavar, eu faço a coleta da água de chuva. Estava lavando a minha calçada, mas a calçada do meu vizinho estava suja. O momento adequado para lavar a calçada era aquele momento, porque a lama que ficou estava molhada ainda, fácil de tirar. Eu falei, olha que encrenca, vou lavar a calçada dos outros agora, pelo amor de Deus. Ainda fui lá, ainda dei um gritinho nele, ô fulano, calçada está suja, vamos lavar, né, bobinho, né. O cara ficou lá pra dentro, lá, fazendo outras coisas lá, depois ele me disse que a casa tinha entrado água, vai eu lavar a calçada do vizinho. Por quê, gente? Irmãos, bobagem. Ah, eu amo tanto a Deus, se eu não sou capaz de me importar e fazer um ato de bondade, sem interesse nenhum. Ele tem que me pagar algum dinheiro, ele tem que vir me agradecer, não tem nada, gente. Fiz porque fiz, ponto. Dá para entender? Isso para a glória de Deus, eu sei que você entende isso. Acho que está faltando um pouco disso no meio da igreja, na sociedade, dentro da nossa casa. Ok? Então, por isso, meus irmãos, eu quero te desafiar em nome de Jesus. Durante a semana, se você não tem esse hábito, como comece a desenvolver esse hábito. Você pode ser bênção na vida de alguém que te cerca. A começar por aqueles que estão dentro da sua casa. Bobagem a gente querer ganhar o mundo, mas a gente perder o nosso filho adolescente, nosso filho criança, nosso filho jovem, nossa esposa, marido. Bobagem a gente ser muito legal para os de fora, mas em casa a gente é uma tragédia. A gente conversa com o mundo lá fora, a gente é agradável com todo mundo, mas em casa a gente é um ogro. Não. Começar de casa, a gente vem resolvendo nossas questões, vai resolvendo os nossos relacionamentos interpessoais. E assim, acredito eu, que a gente pode começar a fazer algo mais significativo para a vida. Eu quero te convidar a orar, em nome de Jesus. Hoje a gente está trabalhando esse conceito, essas ideias. Aprofunde seu relacionamento com Deus, mas não se esqueça das pessoas que estão ao seu redor. E ao final disso tudo, tem muito mais a ver com Deus do que com a gente mesmo. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer uma oração pela sua vida. E logo depois nós vamos cantar uma música. E aí você que pôde vir à igreja hoje, as pessoas que estão acompanhando o culto pela internet, meu irmão, volte para sua casa animado. Volte para sua casa feliz. Volte para sua casa, porque hoje, pelo menos, não ficamos aqui tentando massagear o seu ego, mas desafiamos a você a melhorar na presença de Deus. Você deveria ficar feliz por isso, porque aqui deste púlpito a gente diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus mais do que você ama o seu carro. Amar a Deus mais do que você ama a sua esposa. Amar a Deus mais do que você ama a sua própria família. Amar a Deus mais do que você ama os seus bens materiais. Sabe por quê? Porque se você não amar a Deus de verdade, sua família jamais saberá o verdadeiro sentido de amor. Resolve muitas coisas, gente, quando a gente foca primeiro nas coisas de Deus. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus, e aí as demais coisas nos serão acrescentadas. O erro foi a gente ter se afastado primeiro de Deus. O erro foi a gente ter negligenciado as coisas de Deus. E aí por isso que a nossa vida fica uma bagunça. Mas é, hoje é uma noite da gente recuperar a caminhada em nome de Jesus. Por isso nós podemos juntos orar. Abaixe sua cabeça.